Período das comunicações, primeira inscrição, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Tarragô, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que está nos assistindo pelo Facebook, pelas redes sociais. Eu vou, senhor presidente, como membro, inclusive, da mesa diretora da casa, fazer uma manifestação e peço vênia aos demais pares também para que possa, sim, ser compreendido. Tenho acompanhado, em alguns momentos, algumas manifestações em relação ao trabalho produzido pelo Poder Legislativo em Uruguaiana. Nos parece, e não aqui estou generalizando a todas as pessoas que assim têm se manifestado, mas numa grande parcela, nos parece que algumas pessoas não detêm o conhecimento, não têm a instrução necessária e muito menos a capacidade intelectual de compreender o que é a separação dos poderes, primeiramente, previsto na Constituição da República, quais são as atribuições de cada poder e o que realmente compete ao Poder Legislativo. Chega a ser de assombrar algumas manifestações. E é para estas pessoas, algumas mal intencionadas e outras sem o devido conhecimento, a quem me dirijo. É necessário conhecer a essência deste poder. E eu, quando me atrevi a ser vereador, ser parlamentar, eu busquei conhecimento. Eu, antes do meu primeiro mandato, e os senhores e as senhoras que são mais antigos nessa casa sabem disso, eu acompanhava aqui as sessões. Eu acompanhei diversos momentos da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, de segmentos de setores da sociedade, para que pudesse ocupar o espaço e, inclusive, fazer uma manifestação como essa. Agora há poucos dias, eu via nas redes sociais e vejo a preocupação de algumas pessoas fazendo confusão da atribuição de executar atividades, que é próprio do Poder Executivo, e também da maneira de ação, de agir dos parlamentares, que a sua essência é a fiscalização. Fiscalização dos atos do Poder Executivo e de comportamentos da sociedade, diversos desses. Nós, realmente e literalmente, somos a voz do povo, escolhidos por eles e aqui investidos da autoridade delegada. Agora, é necessário fazer esta manifestação e de maneira ampla para que todos nós, inclusive nós parlamentares, possamos ter o comportamento adequado e a postura mais do que correta nas inúmeras situações que aqui se apresentam nessa casa. Me sinto muito à vontade quando ocupo espaços como este, gosto do que faço, me somo aos senhores, às senhoras, nas demandas, porque entendo de que nós não somos pessoas únicas e determinados segmentos ou setores. Eu mesmo pertenço à área de segurança pública, mas gosto de interagir e agir em todos os momentos e em tudo aquilo que entendo necessário pela nossa comunidade. Grifo aqui um momento importante que acompanho desde 2009. A votação e a prestação de serviço logo após da empresa de concessão que explora a concessão de distribuição de água potável e tratamento do esgoto sanitário. Eu não tenho nada pessoal contra a empresa, mas eu tenho por obrigação e por dever cumprir o meu papel num todo. E ali nós estamos fazendo, pela Comissão de Serviços Municipais, esse é um dos exemplos, estamos fazendo um trabalho de fiscalização, mais uma vez, registrando, e aí sim, o péssimo trabalho que esta empresa faz, nos parece, a meia boca, em alguns locais. Peço para utilizar o outro espaço, senhor presidente, se assim me permitir, de liderança, para fazer alguns registros, e levamos a imprensa da casa, o setor de comunicação, para que registre isso, porque não é admissível que se passe uma informação para a população de que nós vivemos, parece sempre, como digo o exemplo, no país das maravilhas, ou na cidade das maravilhas. Nós temos um grave problema e deve ser fiscalizado. Pergunto a Vossa Excelência, vereadora Suzana, que é lá da barragem Sanchuri. Quantos metros de esgotamento cloacal foram feitos naquele local? Nenhum. A água lá, ela é fornecida pela empresa concessionária? Não, eles tratam a água. Ele não recebe o investimento do qual ele arrecada. Inclusive cobra lá por esse serviço que não é feito da maneira prevista contratual. E é isso que nós temos o dever de fazer. Esta ilusão passada, e eu sempre preciso aqui lembrar, porque tem que ser lembrado, senão parece que ninguém foi o culpado. Lembrar do ditador que tinha na cidade como prefeito, o ex-prefeito Sanchotene Felice, que se colocava como soberano, dono da razão, dono da verdade, que ninguém mais podia falar. Hã? O semideus colocado aqui, vou abrir um parênteses para dizer que há duas semanas ele teve que me indenizar aqui pelo aquele dano moral que ele foi para a rádio e não contou, inclusive, que ele estava em Uruguaiana para me indenizar sobre o que ele falou de mim. Recebeu 3 representações minhas e 2 ele já arcou com o que ele tinha que arcar. Não vou deixar de colocar desta forma. Por quê? A construção, vereador Mano, da sociedade igualitária e justa se dá pela construção do debate, mesmo divergente nas ideias. Nós precisamos construir os pilares da sociedade discutindo eles. Nós não podemos vir aqui e impor. E citei essa questão do saneamento, porque se vangloriava o ex-ditador de que o índice de mortalidade infantil se dava decrescente e caiu em razão do tratamento do esgoto. Não. Está aí hoje. Se hoje nós temos muito mais, entre aspas, tratamento desse esgoto cloacal, como é que nós somos o município que tem o maior índice de registro de mortalidade infantil? Esta é mais uma mentira que o ex-Felinóquio dizia. Nós precisamos deixar a população esclarecida. E vou voltar àquilo que eu dizia no início para mim concluir. Nós, vereadores, temos um papel preponderante para a sociedade. E ela deve confiar num momento em que a política brasileira está assolada de maus exemplos, vereador Eric. Esta quadrilha instalada lá no Congresso Nacional, esta quadrilha que tem lá, nós não podemos nos deixar contaminar com essa gente. Nós podemos pertencer, nós podemos, por obrigação, ter siglas partidárias, mas o caráter, a hombridade e o reconhecimento e o respeito do cidadão, ele deve ser aquilo que ele reconhece no eu, naquilo que é pessoa, e não em uma sigla partidária que, por muitas vezes, nos impõe determinadas coisas. E eu já disse aqui, a mim, essas imposições não cabem, porque eu respeito todo o comportamento social, mas tenho uma postura própria, uma defesa de comportamento e ético que deve ser, e assim eu sei que todos nós temos. Esta manifestação, presidente, que faço, e pedindo a Vossa Excelência já no fim de que eu falei como membro da mesa que disse isso, é porque tem pessoas que estão fazendo manifestações, inclusive as pessoas que ocupam meios de comunicação e que deveriam conhecer o mínimo para poder se utilizar desse expediente, emitem juízo daquilo que não sabem. E isso é preocupante, porque pessoas confundem atribuições e elas, por ocupar aquele espaço, são formadoras de opinião. E isto, muitas vezes, é nocivo para a sociedade. Uma mentira ou uma inverdade repetida, a vereadora Josefina é radialista, sabe que se uma mentira repetida por inúmeras vezes, daqui a um pouco estão achando que é verdade. Então a nossa preocupação aqui é fazer um esclarecimento e dizer, é necessário, mesmo que doa no ego de algumas pessoas, reconheça de que é necessário saber conhecer e inclusive discernir. Senão não é possível compreender o que aquilo aqui se faz. Muito obrigado.
Ocupou espaço de comunicação, vereador José Clemente, e também já ocupou o espaço de liderança do PSDB. Portanto, passamos ao novo espaço de comunicação, vereador Josefina Soares.
Muito bom dia, presidente. Bom dia aos colegas vereadores, vereadoras, público presente. Nós estamos na tribuna hoje para trazer e convidar a comunidade para que, no dia que venha aqui nesta casa o gerente da BRK, no dia 5 de setembro, que ele estará aqui na tribuna para esclarecer alguns problemas e algumas dúvidas que ele tem deixado a desejar na cidade. Problemas que não tem resolvido, problemas que não são resolvidos, problemas que eles estão deixando a cidade bem pior do que antes estava. Então, nós queremos, então, convidar a comunidade do Facebook, da Life, o pessoal das redes sociais, né? Convidar para que venham aqui para ouvir a explanação do gerente da BRK. Mas hoje eu venho nessa tribuna também, primeiro agradecer a Deus por mais um dia de vida, né? E trazer aqui hoje o trabalho do nosso governo. Ou seja, alguns assuntos referentes ao nosso governo, da Secretaria de Obras, para divulgar na tribuna o trabalho do governo Rony Mello. E para mim é um prazer muito grande falar do meu prefeito Rony Mello, porque diante de tantos problemas, de tantas dificuldades que o Uruguaiana está, o nosso prefeito tem se saído muito bem. Porque não é fácil pegar uma prefeitura quebrada como estava, endividada, e hoje ele tentando fazer o que pode e o que não pode pela comunidade. Então eu vou ressaltar alguns trabalhos já realizados pela Secretaria de Obras e Infraestrutura. Olha, nós temos aqui, ó, por exemplo, a Secretaria de Infraestrutura realiza trabalho em 70 quadras do bairro Cabo Esquevedo. Os moradores do bairro Cabo Esquevedo, a Proficar, União das Vilas e Interior, foram beneficiados nos últimos dias com as melhorias que estão sendo realizadas pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural. No Cabo Esquevedo, onde aconteceu a Operação Presença, 70... Preste atenção, pessoal, para o pessoal do Facebook, para ver o nosso trabalho, o trabalho que está sendo realizado, que não é fácil. 70 quadras entre o quartel militar da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada até a rua Estácor Mazábal e da rua Pinheiro Machado até a rua José Garibaldi. Foram realizadas a iluminação pública e manutenção das vias. Pessoal, se nós não divulgarmos, as pessoas não sabem o que está acontecendo. Confiram o que mais foi realizado pela Secretaria nesses últimos dias. Primeiro, patrulhamento e terraplenagem na rua Sérgio Oliveira, no bairro Ipiranga. Operação tapa-buraco na entrada de acesso ao bairro União das Vilas, no entorno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Moacir Ramos Martins, foi realizada a Operação Tapa-Buracos nos locais que tem asfalto. Já onde não tem asfalto, a equipe da Secretaria realizou o patrulhamento, colocação de fresa e compactação com rolo vibrador no bairro Proficar. São bairros abandonados, não de hoje, abandonados de dois governos da cidade que passaram pela cidade. O trabalho de melhoria do passeio público na Avenida Beira Rio, próximo a outra Tamandaré, Yacht Club, bairro Bela Vista. Uma das equipes que trabalha do interior está concluindo o trabalho de encascalhamento e patrulhamento da UR-305, que liga a RS-377, estrada para Quaraí. Outra equipe, com a ajuda de produtores, isso também, gente, olha, quem está ajudando são os produtores da cidade, ajudando a prefeitura para que possa fazer algo pela cidade, do jeito que a cidade está. A ajuda dos produtores foi realizada uma desobstrução para normatizar o tráfego do brete que estava interditado da UR-405, que liga a entrada do Bulicho de Tábua na BR-290 ao Itapitocai na BR-472. Trabalho de encascalhamento, patrulhamento e compactação com o rolo vibrador na rua Ivo Rodrigues, bairro União das Vilas. Isso é um pouquinho do que eu tenho para dizer para vocês. Confiram através do Facebook todo o trabalho que está sendo realizado pela nossa prefeitura, pelo nosso governo, Rony Mello. Com muito orgulho, eu venho nessa tribuna falar do nosso governo, porque ele dá oportunidade aos seus vereadores para que possa falar e possa realizar e possa comparecer e possa compartilhar com ele do trabalho que está realizado. Diferente de muitos governos que apareciam os pais da criança, mas os do governo não apareciam. Muito obrigada.
Ocupou o espaço de comunicação, vereadora Josefina Soares. Próximo espaço será ocupado pela vereadora Zulma Cinello.
Cumprimento mais uma vez o presidente Fernando Tarragô, aos nobres colegas vereadores e vereadoras, aos nossos amigos que nos assistem pelo plenário aqui presente. Eu vejo a professora Dirce, nosso amigo Gaspar, o nosso amigo Simão, que está ali também desde as primeiras horas conosco. A todos, enfim, e também aos nossos amigos da live que nos assistem pelo Facebook. Muito importante vocês nos assistirem, comunidade uruguaiense. Eu quero usar esse espaço de comunicações para fazer um importante registro aqui do dia 3, que foi a querida pastora Kátia Molina, ali da Igreja Cristo Vive. Ela foi homenageada lá na Assembleia Legislativa pelo importante trabalho social que ela tem realizado em nossa cidade. E também, no sábado agora passado, a pastora Kátia realizou ali no bairro União das Vilas, especialmente na escola CAIC, um evento, o Bom Samaritano. Então, esse evento que mobilizou ali a comunidade, se fizeram inúmeras pessoas ali presentes, com distribuição de alimentos, almoço, atendimento ali de médicos, dentistas, advogados, entretenimento para as crianças. Então, é um importante trabalho que essa mulher tem realizado em nossa cidade. Também eu uso o espaço de comunicações para registrar um importante, não digo acontecimento, mas o que o prefeito Rony Mello tem realizado em nossa cidade. Especialmente, hoje eu quero relatar o pagamento dos nossos funcionários. Os funcionários estão sendo pagos o quinto dia, anteriormente ao quinto dia, tem sido realizado o pagamento dos nossos funcionários, né? Aqueles servidores que estão ali, né, realizando os seus trabalhos. E vejam só, meus amigos, o quanto é importante nós relatarmos que, se você trabalha, você quer receber o teu salário, né? Temos as famílias, nós mesmos, né, todos que realizamos o laborativo, nós temos que receber. Então, o prefeito Rony Mello aí, honradamente, tem realizado. Também teve o adiantamento do 13º salário daqueles aniversariantes do mês de julho, que foi de R$ 383.634,53. esses funcionários que fizeram aniversário já recebendo o seu 13º salário. Também quero ressaltar os nossos do CEA, os nossos estagiários, estão rigorosamente sendo pagos. Que é importante ressaltarmos o pagamento desses funcionários e o quanto é importante esses funcionários estar sendo pagos rigorosamente em dia com seus salários, porque nós teremos um desenvolvimento muito maior para a nossa cidade. Então, fica aqui, eu como representante da comunidade, os nossos agradecimentos ao prefeito Rony. Muito obrigado, prefeito, por estar honrando os nossos funcionários públicos aí, os nossos estagiários, que estão assim desempenhando um ótimo trabalho ali na Prefeitura Municipal. Meu muito obrigado a todos e um bom dia, uma boa semana a todos os amigos que nos assistem da live. Muito obrigada a todos.
Ocupou o espaço de comunicação, vereadora Zuman Cinello. Espaço seguinte será ocupado pelo vereador Elton da Rocha.
Senhor presidente, colegas vereadores, nosso plenário, as pessoas que nos assistem pela live. Bom, eu vim aqui falar sobre... ontem a gente participou de um café da manhã lá no Colégio Agrícola Municipal, onde se deu o início das aulas. E a gente viu um novo colégio agrícola, uma nova movimentação, uma direção que está junto com seus alunos. A gente viu os alunos muito motivados, a gente conversou com vários alunos, a gente viu uma outra estrutura, a gente já viu as estufas sendo reconstruídas, né, pela parte da direção do colégio. E a gente ficou muito feliz de ter participado e de ter visto que, mesmo sem o investimento do poder público, que passa por uma grave crise financeira, o colégio tem feito parcerias, tem buscado pessoas que possam colaborar com o colégio. Então, quero parabenizar o diretor Nino Oliveira, que está lá fazendo um baita trabalho, claro, junto com todo o grupo, né, que a gente não faz nada sozinho, mas ele como diretor está à frente desse trabalho e com certeza tem um baita grupo aí trabalhando em prol do colégio. A gente já viu professores novos que chegaram de outras cidades, né? Então, isso a gente precisa ressaltar, essa nova motivação do Colégio Agrícola, que teve quase por fechar o ano passado, e hoje a gente vê uma nova estrutura, uma organização muito melhor, e a gente viu um grande avanço que já teve lá em algumas salas de aula, né, na própria estufa, que foi algumas promoções que a direção fez para realizar essas obras. Então a gente vê um grande entusiasmo daquela gurizada, e a gente sabe que hoje, por mais que a gente diga, né, que a nossa cidade está muito difícil, o emprego, o trabalho, mas a gente sabe que a qualificação precisa ser fundamental e acima de tudo. Então, essa qualificação que esses alunos vão ter lá, com certeza, vai jogar eles para o mercado de trabalho e, com certeza, vão colher os frutos mais para frente. Também, aqui, eu queria salientar um repasse da Prefeitura Municipal, mas ao Hospital Santa Casa de Caridade, mas aqui, mais uma vez, ressaltar a questão das cirurgias eletivas. O município repassou uma boa importância para o Hospital Santa Casa, mas referente às cirurgias eletivas, que a gente já conversou com a administração, né, todos esses vereadores já tiveram reunido, tanto com a Provedoria quanto com a administração, e a gente espera que mude esse quadro, porque mais uma vez as cirurgias eletivas, né, os repasses para cirurgias eletivas foram muito abaixo do que o convênio, do que você tem esse convênio entre a Prefeitura e entre Santa Casa, que esse convênio é de R$ 99 mil, e foi repassado aí um valor de um pouco menos de 20 mil reais para 2 meses, né, referente ao trabalho, o serviço de 2 meses das cirurgias eletivas. Então, muito baixo esse valor. A gente, né, mais uma vez, vem ressaltar que a prefeitura está cumprindo, e se ela assinou o convênio de 99 mil reais, é porque ela vai poder cumprir esse valor. E, mais uma vez, o Hospital Santa Casa não deu conta de realizar todas essas cirurgias, e a gente espera que isso de agora em diante mude. A gente já teve essa explicação da administração e tanto da provedoria, nos dizendo, né, que esse quadro iria mudar e que esse quadro das cirurgias eletivas estavam se encaminhando, teve algumas pendências, mas agora ia se encaminhar. Então é R$ 99 mil reais que o município tem assinado esse convênio, e a gente, referente a 2 meses, um mês um pouco mais de 11 mil, outro mês um pouco mais de 8 mil reais, referente a cirurgias eletivas. Então a gente precisa ter um certo olhar para isso, porque a gente sabe que o TFD hoje tem uma fila enorme, que a gente está tentando priorizar o município, mas a nossa Santa Casa, infelizmente, não está dando conta ainda dessa demanda que tem o município. Também queria salientar, eu peço o espaço de liderança, vereador Clemente, vereador Fernando, espaço de liderança.
Ocupa o espaço de liderança, vereador Elton da Rocha, do PP.
Também quero salientar, né, o executivo esteve em tratativas com o nosso exército para possibilidade de parceria na recuperação das vias, né, das vias públicas, tanto no perímetro urbano quanto rural. Então isso é uma situação que a gente vê no nosso gabinete todos os dias, né? Eu acho que todos os vereadores concordam, né, a recuperação das nossas vias é uma coisa que a gente precisa priorizar diante de tantas outras que a gente tem no município, mas então o município está buscando algumas alternativas. A gente sabe que o município ainda não tem esse poder de investimento, mas é isso que a gente busca, né? Parcerias, a gente consiga tratar com algumas outras esferas aí que a gente possa sim fazer esse serviço. Bom, e agora eu trago um assunto referente ao meu requerimento, que é referente ao serviço de verificação de óbito, que eu tenho sido agora, durante alguns dias, aí, bastante questionado e bastante levado muito em conta essa denúncia ou essa questão que a gente levou para o Poder Executivo, porque a gente está aqui para colaborar e a gente está aqui para trabalhar junto com o Poder Executivo para resolver os problemas. Não é para a gente tapar o sol com a peneira ou dizer que isso pode ou isso não pode. Não, a gente está aqui realmente para resolver os problemas. E esse assunto a gente trouxe porque a gente recebeu algumas famílias que nos procuraram, que estava acontecendo isso. E até parece que a gente está contra alguma empresa. Não é nada disso. A gente está aqui, sim, para ser coerente nas nossas ações e para trazer a realidade. O que acontece hoje? O serviço de verificação de óbito, ele é do município. O município não tem essa estrutura, tá? Não tem o veículo próprio para carregar esses corpos. E hoje ele é disponibilizado de forma gratuita por uma funerária. A gente não tira o mérito, a gente sabe que essa funerária faz muito pelo município, faz de forma gratuita esse transporte, mas a gente quer que o município regulamente isso e faça uma parceria entre as duas funerárias que existem no município. E se fosse 13, se fosse 4, também a gente ia pedir da mesma forma. Não quer dizer que a gente está contra essa funerária ou a favor, a gente não tá especificando aqui de forma alguma favorecimento a nenhuma. A gente quer igualitariamente que se distribua entre as duas funerárias, porque a gente acha um absurdo uma empresa estar sendo beneficiada, sendo que o serviço é público. Bom, hoje o município não consegue dar conta, então que faça parceria com as duas funerárias. A gente também sabe que o município já teve o veículo próprio, já foi só o município que fez esse serviço. Mas se o município não consegue hoje, diante de toda a crise financeira, a gente entende. E assim como a gente trouxe essa denúncia, assim como a gente trouxe esse pedido para o Poder Executivo, a gente está aqui também entrando com requerimento hoje, que foi aprovado por essa casa, que vai chegar ao executivo, trazendo uma solução, que seria a regulamentação e a parceria entre as duas funerárias, para que seja intercalado esse serviço de SVO entre as duas funerárias que hoje tem no município. Volto a dizer, não é nada contra uma ou outra funerária. A gente quer, sim, que seja igualitariamente. Se tivesse, volto a dizer, 3, 4, 5 funerárias, que fosse o serviço disponibilizado para todas. Porque hoje, não é que seja prioritário, mas só quem faz esse serviço é uma funerária. Então, a gente não acha justo que tenha duas empresas que prestam o mesmo serviço e só uma seja chamada. Então, é referente a isso que a gente faz essa solicitação ao Poder Executivo, e a gente tem certeza que o nosso Poder Executivo vai atender, tem feito um excelente trabalho o nosso prefeito Rony, mas a gente também aqui não pode estar tapando o sol com a peneira, e se a gente tem alguma coisa para trazer, é para colaborar com o governo e sim trazer uma melhora para a nossa comunidade. Muito obrigado.
Ocupou o espaço de comunicação e de liderança o vereador Elton da Rocha. Inscrição seguinte, vereador Manu Gás, período de comunicação.
Bom dia, presidente, bom dia ao pessoal que acompanha a live do Facebook, bom dia ao plenário. Na sexta-feira estive a convite da Comissão de Economia Sustentável de Turismo na cidade de Santo Ângelo, onde lá a comissão foi presidida pelo deputado Eduardo Oliveira. Teve presente o deputado Pompeu Matos, deputado Loureiro, procurador da República e representante da NTT. O assunto do dia lá, da pauta daquela comissão lá, era a malha férrea. Esteve presente também lá o representante da cidade de Itaqui, São Borja, Santo Ângelo, Santa Rosa e muitas outras cidades que esteve lá, que ocupavam a linha férrea para poder ajudar no desenvolvimento da cidade. A empresa hoje que está no domínio da malha férrea é a empresa Rumo. A empresa vem investindo em torno de 8 bilhões de reais da linha de São Paulo até o Paraná, aonde vem tendo um grande crescimento. Aí, deixar bem claro que eu fui com essa viagem com recursos próprios, antes que alguém fale alguma coisa aí, viu? Bem clarinho para você. Entendeu? E dizer para vocês a importância do desenvolvimento para a nossa cidade. Inclusive, o deputado Eduardo Oliveira, o Edu Oliveira, que preside essa comissão, apresentou a projeção que vem sendo realizada a malha férrea nessas cidades. E contestou também por que eles não estavam investindo no Rio Grande do Sul. Estavam investindo do São Paulo ao Paraná. Aonde São Borja se pronunciou, Caciqui, Santo Ângelo, como uma das maiores coações de soja do município, vem dessas cidades. E aí essa empresa Rumo apresentou o projeto para a Malha Ferra na região sul. E aonde eu, representando a Casa de Vereadores de Uruguaiana, também propus para ele que possa se realizar uma audiência pública sobre a Malha Ferra na nossa cidade de Uruguaiana. Aonde ele vai apresentar os pontos, inclusive a linha turística novamente para a nossa cidade. Eu acho que o município de Uruguaiana vem enfrentando grande situação financeira, como disse o meu colega vereador Elton, e a gente tem que começar a pensar no futuro, pensar em investimento e desenvolvimento. Inclusive, vai entrar em pauta de novo a nossa casa, o Fundê, onde é um fundo de desenvolvimento, e que eles possam se tornar esse fundo para desenvolver a nossa cidade. Nós temos oportunidade aí. O fundo hoje ele contempla quase 700 mil reais já, o nosso fundo, que é o Fundeci atual, e que a gente possa tornar esse fundo para desenvolver a nossa cidade que está precisando muito. Nós teremos que trazer desenvolvimento para a nossa cidade, gerar emprego e muito mais. Obrigado.
Ocupo a tribuna, vereador Manu Gás. Seguinte inscrição, vereador Eric Lins.
Bom dia mais uma vez a todos. Eu gostaria de trazer hoje um assunto que é um assunto talvez um dos mais preocupantes da cidade, que é a questão dos gastos com pessoal na cidade. A lei de responsabilidade fiscal determina que existe um limite para pagamento de pessoal nos municípios. Esse limite é de 54%. O que isso significa? Que o município não pode gastar mais do que 54% do que ele recebe pagando pessoal. Por que, que ele não pode fazer isso? Porque toda vez que ele supera 95% dessa percentagem, isto é, 51,3%, uma série de restrições impõe-se ao administrador público, à prefeitura. E é por isso que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala que, uma vez superado esse limite, o administrador tem 2 quadrimestres para efetuar os ajustes necessários para que o limite de despesas volte para o patamar adequado. Inclusive, no primeiro quadrimestre, tem que fazer isso reduzindo-se 1/3 desse excesso, e até no mínimo, e até 2/3 no segundo. Só que o Uruguaiana já superou isso há muito tempo. O problema é que, quando a gente supera isso, olha as coisas que não podem acontecer mais em Uruguaiana. Não pode se criar cargo público, não pode nomear pessoal, não pode fazer aumento de salário, nem readequação de salário, não pode se conceder vantagem para servidor público, não se pode ter hora extra, não pode pegar empréstimo, não pode receber recurso voluntário. É um monte de coisa que complica o município. O limite do gasto público, ele existe, porque se você estiver excedendo isso, você não consegue fazer investimento na cidade, você não consegue consertar a rua, você não consegue comprar uma máquina de ressonância magnética. Você não consegue fazer nada porque todo o dinheiro passa a ser gasto com o funcionalismo público. Um dos princípios constitucionais que informam a administração pública é o princípio da eficiência. E eficiência significa também fazer mais com menos. Organizar os fatores de produção, organizar o funcionalismo público para que ele trabalhe melhor, que ele consiga atender mais pessoas. Isso utilizando todos os recursos técnicos, todos os recursos informatizados, para que isso consiga ser feito da melhor forma possível, utilizando o menor recurso possível. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque cumprir a lei é importante. Cumprir a lei de responsabilidade fiscal é importante. Cumprir a lei que determina o uso da tribuna livre é importante. Cumprir a lei que determina a utilização das hora-atividade dos professores é importante. Vocês sabem o que é hora-atividade? Hora-atividade é o seguinte: você tem um professor regente de classe, ele é o professor da sala. Como é que é composto a carga horária desse professor? Tá. Ela é composta de horas dentro da sala de aula e horas de atividade afim. O que é hora de atividade afim? É a formação continuada, é correção de prova, é planejamento de aula. O artigo, tá, que fala sobre isso está na Lei 4.111 do município, tá, no artigo 24. Eu vou dar uma lida rápida nesse artigo 24 para que a gente saiba. Artigo 24. O regime de trabalho do professor regente de classe compõe-se do tempo destinado para a regência de classe e tempo destinado para atividades fim. O que isso significa? Que o cara tem que estar dentro de sala de aula e ainda vai ter o tempo dele fora da sala de aula para cumprir as atividades fim. E por que, que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que a lei tem que ser cumprida. Recebi informação que agora, no dia 10... não vai haver aula em todas as escolas do município de Uruguaiana. E eu fui querer saber o porquê que isso não ia acontecer. E eu fiquei informado de que houve uma solicitação de que todos os professores seriam liberados. Não haveria aula no dia 10, porque todos os professores iriam a um seminário político-educacional promovido pela APEMO. E isso me deixou bastante surpreso. Tá? Primeiro que a APEMO é uma entidade de classe que representa os interesses da classe. E aqui eu estou querendo ver o interesse dos alunos que vão perder mais um dia de aula. E por que, que eu estou dizendo isso? Dentro dessa solicitação, eu fui informado de que seria solicitado que isso seria contado como hora-atividade. Que esse seminário seria considerado como hora-atividade. Ora, nós acabamos de ler o artigo, e o artigo fala que compõe-se as horas dentro de sala de aula e as horas fora de sala de aula. Se você deixa de estar na sala de aula, isso passa a ser contado como hora fora de aula, das duas, uma. Ou você vai pegar essas horas de atividade fim e cumprir elas fora do horário de sala de aula, porque o aluno não pode perder a aula, ou então você vai ter que compensar essas horas aqui, porque você deixou de dar essas horas aqui. O meu problema não é com o que você está dando aula ou não. O meu problema é com o aluno perdendo aula. De novo. E sempre quem sai pagando é o aluno. E aí o Eric vai falar: não, o vereador Eric está criando problema de educação. Não, eu estou vendo o interesse do aluno, que mais uma vez vai perder a aula. Seja essa em outras vezes ao longo do ano. Eu estou aqui, eu posso até apostar, se eu duvido que isso não vai acontecer de novo, não nesses casos, mas em outros casos semelhantes. Obrigado.
ocupar o espaço de comunicação, o vereador Eric Lins. Para o espaço passamos ao espaço de liderança de líderes, aonde já foi ocupado pelo vereador Elton da Rocha, pelo vereador Clemente e está inscrita a vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, meus colegas e a todos aqui presentes. Quero ressaltar uma ação da Secretaria de Saúde. Cerca de 500 pessoas com problema oftalmo estavam aguardando na fila há mais de 2 anos. E agora, no último sábado, dia 5, foi feito realizado um mutirão onde as pessoas todas foram atendidas. Quero dar os parabéns à secretária Thais Arâmburo. E quero falar sobre outro assunto. A Lei Maria da Penha, número 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006, completou ontem 11 anos. Esta lei criou mecanismos para coibir, prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Hoje é considerada a principal ferramenta no combate à violência física, abusos sexuais, psicológicos, morais e patrimoniais, entre as vítimas e o agressor. Segundo pesquisa realizada pelo Datafolha, 1 em cada 3 mulheres sofrem algum tipo de violência nesse último ano, elas sofreram algum tipo de violência. Portanto, nunca é demais ressaltar a importância da Lei Maria da Penha, por compreender tão bem a realidade da violência que pode deixar a mulher marcas tão dolorosas e profundas quanto a agressão física. Por essa razão, as medidas de proteção é de urgência, além das medidas assistenciais em favor da mulher, prevista pela lei, protege a mulher em relação à violência moral e patrimonial. Toda e qualquer forma de violência deve ser coibida, repelida pela sociedade e combatida pela família. O momento é de unir força, apresentar um posicionamento firme, e é por isso que eu pedi uma audiência pública para coibir, para defender, para podermos conversar sobre esse problema que está tão presente na nossa cidade e nas nossas vidas. Porque pode não tá acontecendo hoje comigo, com vocês que estão aqui presentes, mas alguém aí fora pode estar acontecendo esses abusos. Nós temos, principalmente nós mulheres, temos que nos unir e mostrar que temos forças para lutar contra essas agressões e esses posicionamentos. Muito obrigada a todos.
Ocupou o espaço de liderança a vereadora Suzana Alves. Nada mais tendo a tratar na manhã de hoje, damos por encerrada, em nome de Deus, a sessão de hoje.